vivi num mundo de ilusão. Eu dormia junto com uma bandida.
A rádio que me acompanha em todo lugar, educativa.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Olá pessoal, eu sou o Leonardo e hoje a curiosidade da Copa é sobre o lendário estádio Azteca. Ele entrou para a história como o primeiro estádio a receber 3 Copas do Mundo. Foi lá que Pelé conquistou seu terceiro título mundial em 1970. Também foi lá que Maradona marcou o famoso gol do século e levantou a taça em 1986. Agora, em 2026, o estádio voltou completamente modernizado, com gramado híbrido, novos telões, tecnologia de drenagem e capacidade ampliada para cerca de 87 mil torcedores. Até a próxima aqui no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Júlio Amarelo é um convite à informação e à prevenção. As hepatites virais têm tratamento e, em muitos casos, podem ser evitadas. Conversar sobre o tema e buscar orientação profissional é um passo importante para uma vida mais saudável. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Ah, bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa MS já está no ar. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026. Bom dia, Zilda!
Bom dia, Leonardo! Bom dia você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com tempo ensolarado aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 12 graus, mas a sensação térmica é de apenas 8 graus em Campo Grande. Você que escolheu começar amanhã sintonizado na 104.7, eu te convido, fique com a gente até as 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Sobe para 4.561 o número de mortos nos terremotos que devastaram a Venezuela. Milhares de desabrigados seguem em abrigos provisórios. Doação de medula feita há 10 anos muda 2 vidas e reforça a importância do cadastro de doadores. Crédito especial para taxistas e motoristas de aplicativo anima o mercado e impulsiona a venda de veículos. Ameaça de greve de caminhoneiros entra na pauta em Brasília e pode impactar o país. Terça-feira é dia de emprego. Confira as oportunidades abertas em Mato Grosso do Sul. Uma risada pode ter dado origem à fala humana, aponta novos estudos e pesquisas científicas. Na coluna Agora Comunicação, uma análise para aprofundar o debate sobre a origem da linguagem.
E no Papo de Esporte, França e Espanha decidem vaga na final da Copa do Mundo. Depois de 100 jogos, público da Copa supera a soma dos mundiais da Rússia e do Catar. Estadual Série B entra na fase decisiva e a Educativa transmite 2 jogos da 5ª rodada. Quer participar do jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047.
subiu para 4.561 o número de mortos provocados pelo terremoto que atingiu a Venezuela no dia 24 de junho. O novo balanço do governo também aponta mais de 16 mil feridos e cerca de 19.500 pessoas vivendo em abrigos temporários. As áreas mais afetadas continuam sendo a capital, Caracas, e o estado de La Guaira, onde voluntários mantêm o atendimento médico e a distribuição de alimentos. As autoridades afirmam que as buscas por vítimas continuam e descartam a suspensão dos trabalhos de resgate, enquanto a ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que o número de desaparecidos possa chegar a 50 mil pessoas.
E um gesto feito há 10 anos mudou duas vidas. O biomédico Lucas Cardoso Pires, de Três Lagoas, foi chamado pelo Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, e realizou a doação para um paciente compatível. O procedimento foi simples e sem complicações. A história reforça a importância do cadastro de doadores, já que a chance de encontrar uma pessoa compatível fora da família pode ser de apenas uma em cada 100 mil. Essa história inspirou você? Inspirou o biomédico Lucas Cardoso Pires, viu? Ele fez questão de destacar para todos nós o que esse gesto representou.
Eu senti muito agraciado por Deus, né? Saber de que no meio de tantas pessoas eu fui escolhido para poder dar esperança de uma nova vida para alguém, né? Para alguém que tantas das vezes pediu para Deus achar alguém que fosse compatível. Então, para mim, como cristão, foi um prazer fazer parte do momento na vida de uma pessoa que tanto pediu, né? Por essa medula. E gostaria de fazer o convite para as pessoas que também sentindo o coração fazer o cadastro, né? Pessoal, vai no Emossul da sua cidade. Eu fiz o cadastro aqui no Emossul de Três Lagoas, não demora, é só você fazer um cadastro, levar os seus documentos, coletar uma amostra de sangue e você já estará cadastrado no REDOME. Fazer a diferença na vida de alguém não tem preço.
É verdade, você pode buscar o Emossul que está mais perto de você. Aqui em Campo Grande, o Emossul fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no centro, e funciona das 7 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Agora 7h05 em Mato Grosso do Sul.
Hora de sabermos como está o trânsito nas ruas de Campo Grande nesta manhã gelada. Bom dia, Quartim, Bernardo Quartim, onde você está neste momento?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Está frio, hein, Zilda? Um friozinho, um vento frio aqui na capital nesse momento. Me encontro na região urbana do Prosa, na Ana Rosa Castilho Campo, praticamente com a BR-163, região urbana do Prosa. Pela Ana Rosa Castilho, para quem está saindo do bairro nesse momento, sentido BR-163, o fluxo de veículos é bem tranquilo. Na BR-163, parece pista de NASCAR. Pessoal abusando um pouquinho da velocidade e alertando que alguns motoristas não estão com as lanternas acesas dos seus veículos. Então fica a dica para quem for pegar nesse momento, vai adentrar a BR-163 e seguir sentido saída para Três Lagoas. O fluxo de veículos é intenso nesse momento. Aqui, Zilda, mais acima de onde eu me encontro, na Consul Safrade, o fluxo de veículos é moderado, com alguns pontos de lentidão, mas está fluindo normalmente, só com um pequeno ponto de estagnação ali no Terminal General Osório, para quem vai descer a Mascarenhas de Moraes. Região urbana do Segredo está bem tranquila, região urbana do centro, só a Avenida Afonso Pena e a Fernando Corrêa da Costa com fluxo de veículos um pouco mais denso, e na divisa do centro com Bandeira, a Avenida Eduardo Elias Aran, no trecho do Hércules Maimone até o Bom Pastor, quem se desloca sentido cemitério Santo Antônio. A boa notícia é que nós não temos registros de acidentes, trânsito está bem tranquilo. Hoje os motoristas estão disciplinados, viu, Zilda? Eles estão um pouco tímidos. Eu acho que é o frio, viu? É com vocês aí no estúdio.
Tá certo. Obrigada, Quartim. Boa terça-feira para você e para os motoristas de Campo Grande.
E do Estado também, que nos acompanham, né?
Isso.
E podem continuar participando do nosso WhatsApp através do 67-99333-1047. E vamos continuar falando sobre carros. O mercado automotivo espera ganhar força neste segundo semestre com a liberação do crédito especial do programa Move Brasil. A linha de financiamento voltada à renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo já começou a chegar aos bancos e levou a indústria a revisar para cima a previsão de vendas de veículos em 2026. Confira os detalhes na reportagem da Rádio 2 com Milena Abreu.
A liberação de crédito para a renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo começou a destravar nos bancos e deve impulsionar as vendas de veículos novos a partir deste mês de julho. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, o programa Move Brasil não chegou a afetar os resultados do setor em junho, porque as instituições financeiras aguardavam a entrada em vigor da cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos, o que ocorreu há poucos dias. Com as garantias oficiais ativadas, a expectativa das montadoras é de um impacto positivo nos próximos balanços. O programa federal conta com um orçamento total de 30 bilhões de reais para financiar a troca de automóveis de trabalhadores autônomos e frotistas, oferecendo condições mais vantajosas do que a média praticada no mercado financeiro. A linha de crédito especial cobra juros inferiores a 1% ao mês, tem prazo de pagamento estendido de até 62 meses e uma carência inicial de até 6 meses para o início das parcelas. A Anfávia, inclusive, melhorou a previsão e agora estima as vendas de veículos acima de 3 milhões de unidades este ano. A entidade informou esperar um crescimento nas vendas de veículos de 12,1% em relação ao ano passado, alcançando 3 milhões e 10 mil unidades, o maior patamar desde 2014. Só para comparação, em 2025 foram vendidos 2 milhões 690 mil veículos novos no país. A revisão veio bem acima da expectativa anterior, anunciada no início do ano, quando a Anfávia esperava um aumento de 2,7% nas vendas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E agora vamos a Brasília com a Flávia Rabelo saber o que está em pauta na capital federal. Flávia, bom dia.
Bom dia, Zilda. Bom dia a todos. Olha só, o Conselho Nacional, né, que é formado por representantes de 18 ministérios e comandado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre de Silveira, eles vão ter uma reunião hoje para discutir o avanço para o E32, né, que aguarda a chancela do Conselho há meses, né, a mistura do etanol à gasolina. A expectativa é que o encontro desta terça-feira sirva para consolidar um entendimento dentro do governo, ainda que a implementação da nova mistura possa ocorrer de forma gradual. Segundo o governo, o aumento da mistura do etanol vai ajudar a aliviar os possíveis novos impactos da guerra movida por Estados Unidos e Israel, né? Irã. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, com o aumento da mistura obrigatória para 32%, o país vai substituir aproximadamente 1 bilhão de litros desse volume importado por etanol anidro produzido internamente. Na prática, Zilda, um terço da gasolina que chega de fora deixaria de passar pelos portos brasileiros. Isso reduz a vulnerabilidade do Brasil a fretes e o sobe e desce aí cambial. Por outro lado, a mistura recebe críticas também. Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, o ponto central levantado por técnicos é o efeito da nova mistura sobre o motor, que a combinação pode acelerar processos de corrosão e comprometer peças do sistema de combustível, sobretudo em carros mais velhos. Zilda.
Flávia, e os Estados Unidos também decidem se aplicam tarifas sobre os produtos brasileiros?
Isso mesmo, o governo ainda tenta ganhar tempo para negociar antes da cobrança. A medida faz parte de uma retaliação por supostas práticas comerciais desleais e políticas discriminatórias apontadas pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Estimativa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, aponta que 4.100 produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos podem ser afetados pelo tarifaço, entre os quais açúcar bruto, álcool etílico, molduras de madeira, hidróxido de alumínio. Por outro lado, alguns dos produtos mais importantes da pauta brasileira ficaram protegidos pela lista de isenções divulgada pelo escritório americano, como, por exemplo, aeronaves, motores, peças e componentes aeronáuticos, café, carne bovina, frutas e outros. A partir da decisão do governo americano nesta quarta-feira, o Palácio do Planalto vai calibrar aí uma resposta e passar a discutir a reação. A possibilidade de reciprocidade no tarifaço ainda não é discutida, Zilda, porque ainda é imprevisível a lista de produtos que sofrerá as sanções.
Tá Léo? Certo, Flávio.
Zilda.
Você continua acompanhando aí, qualquer novidade você traz pra gente. Muito obrigada, Flávia Rabelo, trazendo informações direto de Brasília. Ótima terça-feira para você, Flávia.
Toda terça-feira, o Jornal Agora 104 abre espaço para as oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. As informações costumam ser trazidas pela Marina Dobashi, que nesta semana está aproveitando as férias. Hoje quem participa com a gente é o diretor-presidente em exercício da FUNTRAB, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, Paulo Machado. Bom dia, Paulo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa. O número de vagas que temos hoje no estado de Mato Grosso do Sul são 2.613 vagas no estado e 349 vagas na capital. Dessas vagas, temos 17 para PCDs. Importante lembrar que para concorrer a essas vagas de PCD, pessoas com deficiência, é necessário um laudo médico atualizado. Das vagas que nós temos, temos para advogado, auxiliar contábil, hotelaria, vendedor atacadistas. E ainda lembrando que temos ainda a carreta Escola Gastronomia do Senac, que está estacionada em frente ao Shopping Pátio Central, aqui na rua Cândido Mariano, 1380. Lembrando ainda que ainda nessa sexta-feira começamos o balcão de emprego da gastronomia, agora dia 17/7, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas.
Agora 7h14, 7h14 em Mato Grosso do Sul. Vamos falar de fala? Como surgiu a linguagem humana? Essa é uma das perguntas mais antigas da ciência. Agora, uma pesquisa publicada por cientistas britânicos apresenta uma hipótese curiosa. A capacidade de falar pode ter começado com uma risada. É curioso, né? A Nelly Terra traz alguns detalhes dessa pesquisa.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. Um estudo publicado na revista científica Communications Biology sugere que a fala humana pode ter evoluído a partir da risada. A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Warwick, no Reino Unido. Os cientistas analisaram a produção de sons em seres humanos e em outros primatas. Os pesquisadores descobriram que o riso e a fala compartilham características importantes. Os dois dependem de um controle preciso da respiração, da laringe e dos músculos responsáveis pela vocalização. Segundo os autores, muito antes das primeiras palavras surgirem, nossos ancestrais já desenvolviam esse controle ao emitir sons durante interações sociais. A risada teria funcionado como uma espécie de ponte evolutiva, preparando o aparelho vocal para produzir sons cada vez mais complexos. O estudo reforça outra ideia importante: a linguagem não teria surgido de uma hora para outra. Ela provavelmente foi construída ao longo de milhões de anos com evolução gradual de gestos, expressões faciais, vocalizações e comportamentos sociais. Os cientistas chamam a atenção para o fato de que chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos também emitem sons parecidos com risadas durante brincadeiras. Isso indica que esse tipo de vocalização é muito mais antigo do que a própria espécie humana. Os pesquisadores deixam claro que a hipótese não significa que as primeiras palavras eram risadas. A ideia é que os mecanismos usados para rir tenham ajudado a desenvolver, ao longo da evolução, a capacidade de falar. Compreender como a linguagem surgiu pode ajudar os cientistas a entender melhor distúrbios da comunicação e doenças neurológicas que afetam a fala. O estudo também destaca o papel das emoções na evolução humana. Muito antes de transmitir informações complexas, sons como a risada provavelmente provavelmente ajudavam a fortalecer vínculos sociais, reduzir conflitos e facilitar a convivência em grupo. Ainda existem várias teorias sobre a origem da linguagem, mas essa nova pesquisa acrescenta mais uma peça a esse quebra-cabeça e levanta uma possibilidade curiosa. Talvez uma das habilidades mais sofisticadas do ser humano tenha começado com um gesto simples, espontâneo e universal. O riso. Nelly Terra para o Agora 104.
Obrigado, Nelly. Mas o que essa descoberta revela sobre a forma como nos comunicamos até hoje? Para falar sobre esse tema, vamos conversar com a especialista em comunicação, Luzimar Colares. Luzimar, bom dia. O que mais chama a sua atenção nessa hipótese de que o riso pode ter sido o primeiro passo para o desenvolvimento da fala?
Oi, Leonardo. Bom dia a todos. Que estudo interessante esse que a Nelly acabou de trazer para a gente, né? O que mais chama a atenção com um estudo como esse é perceber que a comunicação humana sempre foi muito mais do que palavras. Antes mesmo do desenvolvimento de uma linguagem complexa, como é a que a gente tem hoje em dia, os nossos ancestrais já precisavam criar vínculos, demonstrar segurança, demonstrar confiança, acolhimento. E o riso pode ter cumprido exatamente esse papel. Mostrar que não havia ameaça, aproximar as pessoas, fortalecer a convivência em grupo. Isso nos lembra, Léo, que a comunicação não começou quando nós aprendemos a falar. Ela começou quando nós aprendemos a nos conectar. E essa conexão, ela continua sendo a base de qualquer relacionamento até hoje.
Luzimar, bom dia. Mesmo sem dizer uma palavra, o riso consegue transmitir alegria, ironia, nervosismo e até constrangimento. O que isso nos ensina sobre o poder da comunicação não verbal?
Zilda, você tocou num ponto que eu acho essencial, compreender essa questão da comunicação não verbal, da linguagem não verbal. Isso nos ensina que o corpo fala o tempo todo. Um sorriso espontâneo, ele aproxima. Agora, um sorriso forçado, ele pode revelar desconforto. Já perceberam isso? Existe o riso de felicidade, mas também existe o riso de vergonha, de ironia e até de nervosismo. Vocês conhecem alguém que diz que ri quando fica nervoso?
No velório.
Ou seja, pois é, gente, exatamente. Existem várias situações assim. Tem gente que fala, eu ri de nervoso, de tanto que eu estava nervoso, acabei dando uma gargalhada. Ou seja, as pessoas, elas não escutam apenas o que nós dizemos, elas observam todo o contexto, observam a nossa expressão facial, nosso olhar, nossa postura, nosso tom de voz. Na prática, isso significa que comunicação é um conjunto de sinais. Às vezes, uma única expressão pode dizer muito mais do que um discurso, do que uma fala longa. Outro exemplo, quem que nunca perguntou, olha, tá tudo bem com você? Para alguém que respondeu, tá tudo bem, mas o rosto da pessoa dizia exatamente o contrário. Então, comunicação é tudo isso, é esse conjunto de sinais, riso, fala, expressões faciais, olhar, tudo isso é comunicação.
Luzimar, e em tempo de mensagens curtas, áudios e inteligência artificial, o que essa pesquisa nos faz refletir sobre a importância das relações humanas e também das conversas presenciais?
Olha, Léo, ela nos lembra que nenhuma tecnologia consegue substituir completamente a riqueza desse contato humano. Quando nós estamos frente a frente, nós percebemos nuances que uma mensagem de texto não consegue transmitir nunca. Quando eu estou frente a frente com vocês, eu poderia perceber se esse sorriso é sincero de verdade ou é um sorriso de constrangimento. Eu consigo perceber quando eu estou frente a frente, com esse olhar meu humano, eu consigo perceber o olhar de acolhimento. Eu consigo perceber uma pausa antes da resposta, a pessoa está pensando ali antes de falar. Eu consigo perceber um gesto de empatia. Isso, a inteligência artificial Não consegue. Pode até produzir textos excelentes, mas uma IA não consegue ter essa percepção sobre esses aspectos todos que eu citei. Rede social facilita a comunicação, é verdade. Mas construir confiança, fortalecer amizade, resolver conflito, criar vínculos, isso ainda depende de presença humana. IA não vai substituir.
Amei a conversa, Luzimar. Muito obrigada.
Amei também, Zilda.
Até a terça-feira que vem. Uma ótima terça-feira para você, uma ótima semana.
Até terça-feira que vem. Um abraço a todos.
Um abraço, Luzimar. Obrigado.
E no próximo bloco você acompanha uma entrevista sobre uma iniciativa que promete impulsionar o audiovisual de Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o programa que reúne especialistas, produtores e representantes de instituições para discutir o fortalecimento do setor e ampliar as oportunidades para quem faz audiovisual no estado.
No primeiro intervalo do Agora 104, uma música que não era hino oficial de uma Copa do Mundo, mas se tornou o hino do coração do brasileiro. Festa de Ivete Sangalo embalou o pentacampeonato de 2002. E o próprio técnico Luiz Felipe Scolari usava a música para motivar os jogadores antes das partidas. Vamos aproveitar e nos motivarmos mais um pouco para esses jogos do final da Copa do Mundo. Nós voltamos já.
Festa no gueto, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarras de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá. Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Festa no gueto, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é hoje. Pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá. Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou. Bora, gente, que vai rolar a festa, vai rolar.
Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você.
As férias pedem cinema na UCI. Embarque em grandes aventuras com Moana.
Se devolver o coração, poderá ser um herói de novo.
Toy Stories.
Extinção? De novo não!
Minions e Monstros.
Vocês precisam de monstros pro seu filme.
E uma programação repleta de grandes filmes que você só encontra nos cinemas da UCI. Clientes Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Consulte programação e classificações etárias em ucicinemas.com.br.
Fica a dica com o professor Rossini.
O lance é o seguinte, pessoal. Nós escutamos muito de menor, de a pé, truce, menas. E há uma crítica muito contundente dos gramáticos tradicionais. Espera aí, moçada. São substratos linguísticos que nós trazemos da infância. E dificilmente nós conseguimos nos afastar deles. Qual é a minha visão? Respeite isso. Quem fala dessa maneira, respeita. É um linguajar que não é culto, mas é o linguajar do lugar dele, que ele trouxe. Para o bem de todos nós, é interessante você dominar a linguagem. Ele é menor de idade. Ele veio a pé. Eu trouxe os documentos. Menos pessoas, não é menos. Então, ao invés de criticar, ao invés de diminuir essa linguagem, diga para ele, a sua linguagem é bonita, até mais bonita que a minha. Mas para o seu bem, use a linguagem adequada ao ambiente. Falou, moçada. Valeu. Um abraço.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7h28, 7h28 em Mato Grosso do Sul.
Sebrae de Mato Grosso do Sul promove entre os dias 16 e 18 de julho, em Campo Grande, o Programa de Aceleração do Setor Audiovisual de Mato Grosso do Sul. A iniciativa reúne representantes da Ancine, instituições públicas, universidades, emissoras de televisão e produtores independentes para discutir políticas de fomento, formação profissional e novas oportunidades para o audiovisual sul-mato-grossense.
Além dos painéis, o programa também vai selecionar projetos para receber consultoria especializada em roteiro, produção e produção executiva. Para falar sobre essa iniciativa, recebemos a gestora das ações de economia criativa do Sebrae MS, a Dani Muniz, e o cineasta e produtor audiovisual, Fábio Flecha, um dos coordenadores do projeto. Sejam bem-vindos ao Agora 104. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, amigos da 104. Bom dia, obrigado por ter a gente aqui de novo.
Agora, a minha primeira pergunta é para a Dani. Dani, o Sebrae tem ampliado a sua atuação na economia criativa. Como que esse programa de aceleração se insere nessa estratégia e qual o impacto para vocês esperarem, ou melhor, para que vocês esperem o fortalecimento do audiovisual em Mato Grosso do Sul?
Sim, o Sebrae tem trabalhado muito forte com a economia criativa. A gente se empolga muito porque a gente vê o potencial do Estado nisso. A gente é o Estado do Pantanal, né? E quando a gente fala de economia criativa, turismo, a gente não tem como falar do audiovisual, não tem como não falar do audiovisual, porque é o que mostra, né, as nossas potencialidades e como a gente vive, o modo de viver, de ser sul-mato-grossense está muito ali inspirado. Então, quando a gente fala do audiovisual, a gente percebe o potencial de formação, mas também o potencial econômico que tudo isso traz. E o audiovisual, ele encabeçando essa parte de mostrar, né, para onde que vai o nosso estado, a gente está falando de muitos profissionais. A gente está falando de uma cadeia produtiva que engloba profissionais de hotelaria também, mas também profissionais da música, da dança, né, da própria locução, né? Enfim, são tantos segmentos dentro do audiovisual e não tem como o Sebrae ficar de fora disso. A gente fala também de mercado e geração de renda para a nossa população.
Fábio, o evento ele reúne pela primeira vez representantes da Ancine, instituições públicas, universidades, emissoras de televisão e realizadores independentes. qual é a importância de colocar todos esses atores na mesma mesa para discutir o futuro do audiovisual sul-mato-grossense?
Olha, é muito importante quando o SEBRAE consegue promover esse tipo de encontro, porque a gente tem... o segmento do audiovisual é muito grande. A gente começa a falar desde aquele roteirista pequeno que está começando a escrever, mas você está falando também de uma produção que pode seguir o mundo através de um streaming, através do cinema. Então, colocar esses membros desse segmento para conversar é chegar num acordo do que a gente precisa, né? Porque o que acontece? Às vezes, a gente tem um determinado segmento que precisa de mais ajuda. Falou, a gente está precisando mais apoio aqui na questão de projetos. Por quê? Para você conseguir um patrocínio, viabilizar uma obra, você apresenta para um monte de gente. Você passa num monte de concurso e você tem que chegar com um produto, que a gente chama de produto, né? Que seja ótimo para quem está patrocinando, ótimo para quem está produzindo e principalmente para o público, né? Para o público poder assistir e a gente conseguir viajar. Quanto mais pessoas conseguem ver uma produção audiovisual, mais melhor o resultado das próximas produções. E como a Dani falou, né? Nós estamos num estado que a gente nem começou a fazer nada ainda, né? Assim, quando a gente mostra para os amigos de fora do Brasil, principalmente no Brasil, isso já é uma realidade. A gente mostra um cartão postal, mostra um filme, um vídeo, mostrando uma região nossa aqui do estado, eles ficam loucos. Ficam loucos mesmo. A gente estava há pouco tempo agora na França, num mercado de cinema também, e aí a gente falava Pantanal, e eu explicava, mas o que é Pantanal? Eu falava, olha, você imagina um pântano que alaga e tal. E a pessoa fazia, agora multiplica isso umas 100 vezes. Ele fala, que? Não acredito. Aí mostrava fotos, né? E mostrava a vida selvagem, o que a gente tem aqui. Então está todo mundo louco para conhecer. Isso só na parte das nossas belezas naturais. Agora que a gente tem também de história para contar, de cultura, de coisas que só tem aqui no nosso estado. Então a riqueza, essa riqueza tem que ser colocada num pedestal para poder oferecer, né? A gente tem que fazer uma vitrine. E essa conversa faz esse alinhamento entre esses segmentos diferentes da produção, da difusão, de quem está criando histórias, para que isso funcione de maneira mais rápida, né? Que aconteça efetivamente. E, como a Dani também falou, é verdade, uma produção de um filme de mão de obra direta é de 100 a 150 pessoas profissionais. Fora isso, tem uma cadeia toda de trabalho de hotéis, restaurantes, transportes, outros segmentos da arte que trabalham, né? Para você fazer um cenário, você precisa de um monte de gente trabalhando na direção de arte. Para você fazer uma finalização de um filme, você precisa de um estúdio de áudio, você precisa de vozes, precisa de pessoas que trabalham muito específica numa área da produção. Então, tudo isso envolve, e falar com todo mundo junto é muito bom, para a gente poder afinar as nossas próximas ações.
Que legal que a gente está evoluindo no audiovisual. Vou começar pela Dani também. Além dos debates, o programa oferece uma seletiva para consultoria especializada em projetos audiovisuais. Quem pode participar e como essa mentoria pode ajudar os realizadores a transformar boas ideias em projetos competitivos para editais e o mercado?
Podem participar produtores, né? Não precisa ser profissional. Pode ser amador, e na verdade é isso que a gente busca, porque a gente quer capacitar mesmo, né? O que a gente vê é muita oportunidade. A gente tem ali alguns programas, né, lançados, a gente vê que existe um investimento no audiovisual, mas a gente percebe que os nossos profissionais, eles precisam estar muito mais preparados e competitivos para esse mercado. Então, foi pensando nisso que o SEBRAE pensou em trazer. Às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu faço, eu gosto, mas eu não sou empresário do setor. Não tem problema. A ideia é que a gente, que essas pessoas venham, que a gente conheça essas pessoas e seus projetos, porque serão selecionados, né, 10 projetos para que a gente possa acompanhar desde ali a produção, a questão da produção de um filme, né, as etapas que envolvem a produção, mas também fazer esse preparo para a produção executiva. E aí, como o Fábio estava falando, faz todo sentido a gente reunir, né, todos os players, né, as pessoas que trabalham com o setor para fazer o match. Mesmo bem nessa linguagem mais, né, de internet, é fazer o match mesmo entre esses projetos que estão ali, essas pessoas que estão produzindo e que sentem essa dificuldade de chegar, porque não é barato, não é simples, são várias etapas envolvidas. Então, como o Fábio estava falando, desde uma roteirização, né, mas como que eu faço? Como que eu faço uma seleção de elenco, por exemplo? Como que é isso, né? Onde estão esses talentos? Então, quando a gente reúne essas pessoas, né, a gente consegue ter a visão de um todo. Então, por isso que a gente chama todos aqueles que são envolvidos, eu sou da música, mas eu componho música, quero compor para filmes. É um nicho, sabe, também. Então, assim, é muito importante que as pessoas, os interessados em audiovisual, em cinema, possam estar com a gente para a gente fazer esse bem bolado ali, todo mundo junto.
E, Fábio, Mato Grosso do Sul tem revelado talentos e conquistado espaço no cinema brasileiro. Vocês acabaram de chegar, né, do Festival de Cannes. Na sua avaliação, quais são os principais desafios para transformar essa produção regional em um setor cada vez mais estruturado e competitivo?
São vários desafios. A gente tem desafio. O primeiro desafio é sempre conseguir construir um bom projeto, conseguir viabilizar financeiramente esse projeto, seja através de concurso, seja através de patrocínio direto. Mas uma das coisas que a gente está lutando agora é a difusão, né? A gente tem, por exemplo, tem uma leva de produções agora terminando no estado, vários produtores aqui dentro fazendo filmes, fazendo séries de TV, mas agora eles precisam colocar isso para o público. Isso também é uma cadeia complexa para você conseguir entrar. Não é impossível, não é tão difícil, mas você precisa saber como colocar aquele filme que você produziu para que ele seja visto pelo maior número de pessoas, para que você consiga também financeiramente viabilizar esse filme, né? Você conseguir vender ele para um streaming, para uma Netflix, para uma empresa privada, ou distribuir nos cinemas através de distribuidoras para conseguir bilheteria. Isso também faz parte do nosso trabalho, né? Então, essa difusão hoje está sendo muito discutida aqui no estado e vai ser, com certeza, um dos assuntos que a gente vai conversar durante esse encontro.
E esse encontro, então, reforçando, vai acontecer a partir do dia 16, agora quinta-feira, das 19, que é 7 horas da noite até as 10, nesses dois primeiros dias, 16 e 17, das 7 horas da noite até as 10 horas da noite, e no dia 18, das 9 da manhã ao meio-dia, no Sebrae, na Avenida Mato Grosso, número 1661. Entrada é franca?
Entrada franca. Pode chegar, se inscrever, já tem um formulário, enfim, né, as pessoas conseguirem chegar, se inscrever antes, ok, mas quem não conseguir se inscrever pode chegar e vai conseguir se inscrever e vai participar com a gente, todo mundo vai ali discutir os rumos do
audiovisual. Tem limite de vagas?
A gente espera, a gente está para até 100 pessoas, né? Uhum. Mas a gente já tem bastante inscritos, tá?
Então,
assim, só para avisar.
Então é ótimo correr para se inscrever também.
Se apresse.
Exatamente. Evento interessantíssimo. Eu agradeço. Nós conversamos com a gestora das ações de economia criativa do Sebrae, a Dani Muniz, e o cineasta e produtor audiovisual Fábio Flecha, coordenador do projeto, que é um dos coordenadores do projeto, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um excelente dia.
Obrigada.
Obrigado, gente.
E após a frente fria do final de semana, uma massa de ar seco toma conta do estado e o resultado é tempo firme, muito sol e poucas nuvens até a próxima quinta-feira. Hoje, o início da manhã ainda foi gelada, com mínimas entre 5 a 7 graus, principalmente na região sul. Também foi registrado geada em alguns municípios. Mas a meteorologista e coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, destaca as principais mudanças no tempo a partir de amanhã.
A partir da quarta-feira, o calor ganha força e as máximas disparam, podendo atingir marcas entre 30 e 36 graus. Essa montanha-russa na temperatura vai provocar uma variação de mais de 15 graus no mesmo dia. Com o calorão, a umidade do ar vai despencar para níveis críticos, ficando entre 20% a 30%. Por isso, o alerta vermelho para a saúde e para o meio ambiente. Beba muita água e reforce os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. E atenção redobrada com os incêndios. O tempo seco e vento forte aumentam muito o risco de incêndios florestais. Não coloque fogo em terrenos.
Tear fogo para limpar terrenos baldios é crime e pode colocar em risco a população e o meio ambiente. A prática pode resultar em multas e até pena de prisão, conforme a legislação ambiental. Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
7h41, e a Organização das Nações Unidas alerta que a inteligência artificial avança em ritmo mais rápido do que a capacidade dos governos de compreender e regulamentar a tecnologia. No primeiro relatório científico sobre o tema, a ONU recomenda que os países não esperem por acidentes, crises de segurança ou danos irreversíveis para criar mecanismos internacionais de governança. A Nelly Terra tem os detalhes.
A inteligência artificial tem evoluído mais rápido do que a capacidade dos governos de criar regras de utilização. O alerta faz parte do primeiro relatório do painel científico internacional sobre inteligência artificial, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento recomenda que os países não esperem por grandes acidentes ou crises para estabelecer mecanismos de controle. O temor é de que, quando os problemas aparecerem em larga escala, pode ser tarde demais para reagir. O painel reúne 40 pesquisadores de diferentes áreas e foi criado para orientar políticas públicas com base em evidências científicas. Um dos desafios apontados é que boa parte das informações sobre segurança e funcionamento dos sistemas de inteligência artificial ainda está concentrada nas empresas que desenvolvem essa tecnologia. Isso dificulta avaliações independentes, principalmente em países com menos recursos. Outro ponto de atenção são os chamados sistemas agentes. Esses sistemas conseguem executar tarefas complexas com maior autonomia, navegar na internet, escrever códigos e tomar decisões em várias etapas. Os pesquisadores ressaltam que esses sistemas ampliam as possibilidades de uso da inteligência artificial, mas também tornam mais difícil prever o comportamento da IA em determinadas situações. Entre os riscos citados pela ONU estão fraudes em larga escala, desinformação, ataques cibernéticos, clonagem de voz, falsificação de imagens e violações de privacidade. O relatório também chama a atenção para a proteção de crianças e adolescentes que podem ser expostos a conteúdos inadequados ou desenvolver vínculos com sistemas que simulam amizades. Ao contrário do que pode parecer, a ONU não propõe interromper o avanço da inteligência artificial. A recomendação é fortalecer a cooperação entre governos, empresas e pesquisadores e criar padrões de segurança que acompanhem a velocidade das inovações. A tecnologia está avançando mais rápido do que as normas criadas para controlá-la. E isso exige decisões antes que os problemas possam se tornar maiores. Nelly Terra para o Agora 104.
Obrigada, Nelly. E Mato Grosso do Sul tem o quarto maior crescimento da produção industrial do país em 2026. Dados do IBGE mostram alta de 5,3% entre janeiro e maio, bem acima da média nacional de 1,4%. O supervisor do IBGE, Fernando Galina, explica que o principal destaque foi a indústria de alimentos, impulsionada pela produção de carnes. O setor de refino e biocombustíveis também contribuiu para o resultado positivo do estado.
O crescimento dessa indústria de alimentos vem essencialmente das carnes de bovinos e suínos, frescas e refrigeradas, e dos embutidos e outros preparados de suínos. O que acontece de interessante também é uma queda na produção de açúcar, mas que leva a um aumento correlato, né, de produção de álcool etílico. Então isso justifica o aumento da produção de refino e biocombustíveis.
E agora a gente volta a fazer contato com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartinho, onde você está? Como está o trânsito nas ruas de Campo Grande?
Wilda Vieira, me encontro no Jardim Noroeste, na Vargem Caminho, com a BR-262, prolongamento da ministro João Arinos. Pela Vargem Caminho, o trânsito de veículos é bem tranquilo. Já na BR-262, prolongamento da João Arinos, em frente ao Jardim Panorama, próximo aqui à saída do Noroeste, o fluxo de veículos é intenso, é para quem está se dirigindo sentido saída para Três Lagoas, no sentido contrário, um trecho de lentidão em frente à saída do bairro Maria Aparecida Pedrociano, no contorno, e depois para quem vai pegar a alça de acesso para subir sentido área norte da capital, sentido BR-163. E outro trecho de lentidão no acesso ao Parque dos Poderes, da jornalista Marcos Fernandes, para quem se desloca sentido Avenida do Poeta. Trecho também rápido, mais adiante, em frente à Cidade Jardim, quem se desloca sentido centro, sentido ali a rotatória da Jeribá, quem desce sentido Chácara Cachoeira. Zilda, ouvintes, a boa notícia, apesar do vento frio e do sol, nesse contraponto, não temos registros de acidentes com gravidade na manhã desta terça-feira aqui na nossa capital. Com vocês no estúdio.
Ótima notícia, que continue sem acidentes, Quartinho. Obrigada. E no próximo bloco tem Ricardo Paredes com Educativa na Copa.
Antes do nosso segundo intervalo, vamos ouvir um clássico da música brasileira, Não Deixe o Samba Morrer, que foi gravada originalmente por Alcione em 1975 e se tornou um dos maiores hinos do samba brasileiro. Mais de duas décadas depois, a canção ganhou uma versão especial no álbum Celebração, reunindo a força da voz de Alcione e a intensidade de Cássia Eller, em um encontro que entrou para a história da música popular brasileira. Vamos ouvir, agora são 7h48, nós já voltamos.
Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Perdendo ou ganhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Valeu, Cassé. Não deixe o samba morrer. Deixa o sambista mais
Informado. Agora 104.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Fala galera! A Copa do Mundo de 2026 está chegando na reta final e quatro seleções continuam sonhando com o título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. A França quer conquistar seu terceiro título mundial e é conhecida por revelar muitos craques. A Espanha, campeã em 2010, encanta os torcedores com seu futebol de muitos passes e habilidade. Já a Inglaterra, que venceu a Copa em 1966, tenta acabar com um jejum de 70 anos sem levantar a taça. E a Argentina, atual campeã mundial, busca o tetracampeonato para aumentar ainda mais sua história no futebol. Uma curiosidade é que essas quatro seleções já conquistaram a Copa do Mundo pelo menos uma vez. Ou seja, tradição e talento não faltam nessa reta final. Agora é só esperar para descobrir quem vai chegar à grande decisão e levantar a taça mais desejada do futebol. E você, está torcendo para qual seleção? Fique por aqui e acompanhe o Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Na programação da TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao Provoca. Nessa edição, Marcelo Taz conversa com o cantor Péricles, que fala sobre carreira, saúde mental, influências musicais e vida pessoal. Durante a entrevista, o sambista revela que ainda sonha em atuar em uma novela. Depois de experiências no cinema e em séries, ele afirma que gostaria de encarar esse novo desafio artístico. O Provoca vai ao ar nesta terça-feira, às 9:30 da noite. Educativa MS, mais humana, mais você.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h54, 7h54.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
E hoje será conhecido o primeiro finalista da Copa do Mundo e com um jogão entre Espanha e França. É isso mesmo, Ricardo Paredes. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Zilda Vieira.
Bom dia.
Isso mesmo, 15h tem França e Espanha. O jogo vai ser em Dallas. A França, que vai disputar uma semifinal de Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Campeã em 2018, vice em 2022, a seleção venceu todos os jogos nesta edição. Mbappé, com 8 gols marcados, é o destaque da competição e divide a artilharia do torneio com Messi. Tchouaméni deve ser a novidade no time francês. Já a Espanha vive a melhor Copa desde 2010, quando conquistou o único título contra a Holanda. A Fúria sofreu seu primeiro gol no torneio na vitória por 2-1 sobre a Bélgica nas quartas de final e agora terá pela frente um adversário que se tornou frequente em fases mais avançadas de torneios europeus. França e Espanha duelaram em duas semifinais recentes e a Fúria saiu vencedora em ambas, 5-4 na Liga das Nações de 2025 e 2-1 na Eurocopa de 2024. Pedri e Fabián Ruiz no meio campo é a única dúvida do treinador Luis de la Fuente para o jogo de hoje contra a França. Tem tudo para ser um jogão de bola, né? A França tem hoje o melhor futebol na Copa do Mundo, mas no duelo direto com a Espanha, os espanhóis, a Fúria, né, tem levado melhor nas últimas competições. Tem tudo para ser aquele jogo dramático, de prorrogação e até mesmo pênaltis, viu?
Qual o seu palpite para hoje?
A França joga o melhor futebol, né? Eu vou apostar na seleção francesa, que vem jogando o fino da bola aí nesse Mundial.
Paredes.
E amanhã tem outro jogo, né? Inglaterra, sim, contra a Argentina, também 15h, vai ser em Atlanta, a outra semifinal.
Outro jogão.
Exatamente.
Ô Paredes, tô sabendo que a Copa do Mundo continua batendo recordes históricos, dessa vez de públicos, né?
Pela primeira vez, uma Copa do Mundo chegou à marca de 100 partidas e em um mesmo torneio. Foi na classificação da Argentina sobre a Suíça no último sábado. Com arquibancadas cheias, a competição alcançou 6 milhões e meio de pessoas nos estádios, número superior à soma de público na Rússia e também no Catar. A Copa, disputada em 2022, ainda no formato com 32 seleções, teve 3.404.252 torcedores em 64 jogos. Outras 3.031.768 pessoas estiveram em estádios russos em 2018. Recorde de público, né, nessa Copa do Mundo, né, que são dividida, né, em três países, Canadá, México e Estados Unidos, e o recorde pintando legal aí na com relação ao público na Copa do Mundo desse ano. Né?
E tem valores exorbitantes também nessa Copa, né?
Olha só, França, Espanha, Inglaterra e Argentina disputam nesta terça-feira e quarta as semifinais da Copa.